Bom dia a todos. Estamos no Epicentrismo em Debate, número 212. Hoje é dia 29 de março de 2024. Meu nome é Marco Antônio. E o verbete ao paper de hoje, o trabalho aqui que vamos nos concentrar, é a Síndrome de Cassandra, pela especialidade Sindromologia. A definição: a Síndrome de Cassandra é o estado mórbido caracterizado pelo emocionalismo, pessimismo, mau humor, autoderrotismo, sinistrose, ressentimento e carrancismo frente à rejeição e ao descrédito social pela previsão de evento futuro adverso, não raro acometendo a consim parapsíquica precognitora. Sinonímia: complexo de Cassandra, maldição de Cassandra, síndrome emocionalista da consim precognitora. Bom, aqui nós fazemos uma breve contextualização nesse paper sobre o que vem a ser síndrome de Cassandra. A síndrome de Cassandra já foi detalhada, já foi pormenorizada ao longo dos séculos, na verdade, em vários textos, tanto quanto a sua historicidade, quanto a sua questão também psicológica. Vamos lembrar que quando a gente fala dessas epopeias, né, principalmente a Ilíada e a Odisseia, em que tinha o contexto da personalidade de Cassandra, existia um esforço artístico naquela época para eternizar normas e ideais. Por isso que se fazia, por isso que tinham os arquétipos, que tinham as personalidades e os personagens, por exemplo, né, nessas epopeias, Ilíada e Odisseia, em que haviam personalidades que tinham desempenhos e elas tinham uma série de características. Isso acabava sendo uma normativa para o homem grego antigo, né? Tanto em Homero quanto posteriormente, existia a busca pelo que eles chamavam de areté. Areté tem várias significações, essas significações mudaram ao longo do tempo. É difícil a gente fazer uma transcrição tal qual era na época, porque, na verdade, o pacote pensênico, né, do que significava areté para o homem grego antigo é diferente do que é hoje. Mas a areté, a gente poderia dizer que era basicamente a excelência humana. Não só a questão moral, mas a excelência humana. E toda a condição em Homero também enfatizava não apenas a excelência humana, mas a superioridade dos não-humanos sobre os humanos. Então, o que acontecia? O humano não tinha a areté pela sua natureza e havia uma busca pela areté, busca pela excelência. Tá? Um cavalo de raça com vigor podia ter areté. O homem, pela própria natureza, não teria areté. Então, essa busca, né, isso motivava a formação do homem grego anterior. Aliás, para quem quiser, eu acho que esse livro aqui, ele é um livro muito bom, é um clássico, né? Paideia, a formação do homem grego. Ele está lá na bibliografia, tá? É do Werner Jäger. Ele explica bastante bem toda essa questão da formação do homem grego antigo. E você tinha várias formas de areté. Você podia ter uma areté do corpo, em que você tinha, por exemplo, vigor e saúde. Se a gente fosse fazer uma comparação grosseira, né, sobre essa questão da areté, nós tivemos, por exemplo, autodisposição. O professor Valdo colocou autodisposição somática como uma unidade de medida da saúde somática. Uma comparação grosseira ao longo dos paradigmas que variaram em torno dos milênios. Existia também, por exemplo, a areté do espírito, né, do espírito, pessoal, o corpo e o espírito. A areté do espírito que dizia respeito, por exemplo, à sagacidade, ao poder de penetração, à argúcia. Tá? Ao final, Homero acabou levando a areté, podendo também ser colocada, mencionada como algo relacionado à moralidade ou à espiritualidade. Tá? Mas o que acontecia? Em relação a essa personalidade que transmitia uma série de ensinamentos ao homem grego, nós tínhamos a condição de Cassandra. Cassandra, então, ela era uma princesa, filha do rei de Troia, né, Príamo. E Troia era a joia do Egeu. Ela era aquela cidade opulenta, com comércio marítimo, os telhados de ouro, rica, com desenvolvimento socioeconômico, desenvolvimento moral, um desenvolvimento de várias formas, militar, né? Então era aquela menina dos olhos, vamos dizer assim, da época, da região. E ela e a Cassandra era justamente a filha do rei Príamo, mas ela tinha uma condição característica, que ela era uma profetisa que não tinha crédito quanto às suas próprias profecias em relação às pessoas, tá? Em relação ao que ela proferia. Tá certo? Aqui a gente fala basicamente pela origem. A origem teria sido em um momento em que ela teve contato com uma serpente sagrada quando criança. Essa serpente sagrada era enviada do deus Apolo. E aí ela passou a ter o dom da profecia. Com o passar do tempo, ela se tornou uma jovem de grande beleza e devoção sacerdotal, com processo, né, de disciplina em relação à condição de Pítia. Ela atraiu a atenção do próprio deus Apolo, que cortejou Cassandra. Cassandra declinou, não quis ceder aos cortejos sexuais de Apolo, conhecido pela sua ferocidade, pela sua, né, ela talvez, de acordo com alguns estudos, ela talvez tivesse há uma possibilidade, ela está nesse dilema: eu cedo a divindade e sei como ficam as pessoas quando cedem após, ou eu encaro a rejeição furiosa do Deus. E ela optou pela segunda opção, e aí o Deus furioso não podia tirar aquele dom que ele já tinha dado, né, que é o dom da profecia, mas ele retirou o dom da persuasão. Então, aí se formou essa condição. Eu acho que isso é importante mencionar, porque a construção dessa personalidade tem a ver com essa síndrome em si. Tá? Então, ela manteve o dom da persuasão, mas ficou sem o crédito diante dos pares, quando ela comunicava essas previsões, notadamente quando eram previsões de desastre, de alguma coisa, algum infortúnio, alguma condição que poderia ser considerada inoportuna, né? Tá bom? Síndrome de Cassandra, se a gente for pegar, tem em várias passagens, na atualidade é bem usado essa condição de síndrome de Cassandra. Eu lembro que uma vez eu estava no consultório e eu estava atendendo um paciente que da ciência, né, uma pessoa bem professor da ciência, professor universitário, e ele lidava lá com a condição epidemiológica de Foz do Iguaçu. Ele dizia, e ele já estava pelos estudos dele, estudos que eram divulgados e eram publicados, que Foz do Iguaçu iria se, isso em relação ao último surto de dengue. Nós estamos passando por uma epidemia de dengue agora. O processo começou em outubro de 2023. E isso um pouco antes, no início do segundo semestre de 2023, ele falou: Marco, eu estou com síndrome de Cassandra, porque eu estou dizendo que o vírus já está circulando nos Aedes aegypti de Foz do Iguaçu, e eu falo e ninguém me escuta. E eu já falei com várias, né? E a condição... E ele usou, então, esse termo. Como é que ele se via naquela condição? Que ele estava prevendo, estava predizendo uma situação, né, por conta da capacidade dele aí de ter acesso aos fatores de medição, né, científicos, e ninguém dava crédito para ele, ainda tiravam sarro dele, dizendo que ele estava sendo alarmista. Né? Então, isso é um exemplo, né, claro, óbvio, né, de como se usa síndrome de Cassandra. Olha, tem o síndrome de Cassandra e tudo mais, ou uma situação... Uma vez eu vi, a gente tem aqui, a gente trouxe nessa descrição 9 elementos de síndrome de Cassandra. Eu lembro de um, por exemplo, porque o síndrome de Cassandra pode ser visto por vários ângulos dessa história que a gente contou, né? A Cassandra, que previu alguma coisa, contou sobre o evento adverso. No caso, só para lembrar, que eu acho que eu não comentei, o que a Cassandra, especificamente, né, nessas duas epopeias, o que ela anunciou foi que Troia seria subjugada, seria destruída por conta dos aqueus, por conta das nações gregas que estavam vindo, né? Houve um conflito gerado por conta do rapto de uma princesa grega pelo filho do rei, né, pelo Paris, e aí isso foi o motivo, foi o estopim para a guerra de Troia. Então, sempre tem esse contexto de alguma coisa incômoda a ser pronunciada e que há o rechaço grupal, e no final a coisa acontece, certo? Só que a profetisa ou o prenunciador sofre psiquicamente, sofre emocionalmente por não ter crédito, não tá tendo o crédito em relação a essas condições, e o evento finalmente acontece. Então, é todo esse entorno. Então, por exemplo, dentro do processo de tratamento de alcoolistas, eles usam, em algumas vertentes, o tal de síndrome de Cassandra. Mas por qual olhar? É o anúncio de que a pessoa pode recair na bebida se não tomar algumas medidas específicas. E aí, quem teria síndrome de Cassandra é o candidato abstêmio, né, que está querendo parar de beber e que não ouve os avisos das pessoas por orgulho, por vaidade. Era o que acontecia com os troianos. Como era a joia do Egeu, aquele local com desenvolvimento militar e tudo mais, eles não ouviram a Cassandra. Uma outra condição na ciência, na SOCIM, bem utilizado de síndrome de Cassandra, que eu acho que a gente tem que atentar também, é a condição da superdotação e das altas habilidades. Tá? É muito comum o jovem, a criança, que se destaca por conta da inteligência, da argúcia, do poder de penetração no olhar em relação aos demais, ele tem um processo de desajustamento. Então, eu acho que esse é um negócio que a gente tem que estudar. Os nossos inversores, o pessoal do Evolucim, né, o pessoal da Simvex, essa condição de alguém acima da média que destoa, que incomoda por destoar e que acaba tendo um sofrimento psíquico em torno desse processo. Tá? Então, nessa condição da superdotação, essa condição da desadaptação dos fora de série, isso também é muito estudado, essa condição da síndrome de Cassandra. Tá? Na Conscienciologia, o resgate feito pelo professor Valdo foi muito focando na subjugação emocional da consciência que faz a pré-cognição, tá? Mas também existe essa condição. Quando a gente vê, dentro da Conscienciologia, o que o professor Valdo chamou de síndrome de Cassandra, dizia respeito, sim, à consciência, ele resgata, né? Resgata a característica da consciência pré-cognitora, que antecipa e vê alguma coisa, alguma condição. Claro que ele menciona também a condição do fenômeno pré-cognitivo, mas ele também atribui a consciência que tem uma argúcia superior. Tá? Então, essa expressão de síndrome de Cassandra na Conscienciologia resgata, faz referência à consciência parapsíquica, capaz de captar informações de eventos adversos, de eventos futuros desfavoráveis, né, por meio da precognição recebida com desconfiança pelos pares. O desdém alheio associado à falta de autoconvicção desassediadora frente aos parafenômenos precognitivos vivenciados a faz sucumbir emocionalmente. Isso é muito foco do processo quando ele descreve. Deixando-se subjugar pelos contrafluxos inerentes à tarefa de esclarecimento, aos autoassédios e aos heteroassédios. Tá? O núcleo, então, é essa condição do descrédito. O descrédito enfrentado pela consciência parapsíquica e que depois ela tem subsequentes tentativas lamuriosas e ressentidas, né, de demonstrar que é genuíno e que tem o próprio valor daquilo que ela está percebendo. Isso parece ser uma condição que o professor Valdo mencionou em relação ao fora de série, aquela pessoa que se destaca em algum elemento. E, pessoal, se a gente for ver, pelo princípio da consim poliédrica, todos nós temos elementos de despontamento. Todos nós somos fora de série em determinado contexto ou em determinada circunstância. A liderança é baseada nisso. Muitas vezes a pessoa ela desponta em determinado aspecto. E essa questão de ter o contra, de quem está com menos visão de conjunto, e se deixar subjugar por essa condição, isso é o foco, é o mote do que se trata a síndrome de Cassandra dentro da Conscienciologia. Então a gente descreveu até uma fisiopatologia aqui, ó. Atinente à sindromologia, o referido diagnóstico sindrômico é passível de ser pormenorizado em três fases. A comunicação, isso está lá na página 2, tá? Fisiopatologia. A comunicação, então, é com sim parapsíquica prenunciadora do revés. Existe algo incômodo, às vezes é um revés, às vezes é um infortúnio. Tem alguma coisa incômoda que é falado pela consim parapsíquica prenunciadora. Seja porque teve um fenômeno parapsíquico, seja porque teve uma capacidade de calculismo superior. Tá? Existe o segundo momento, que é a desmoralização, em que a consim parapsíquica que fez esse prenúncio, né, esse prenúncio incômodo, ela pode ser submetida a uma tentativa ou uma efetivação de descrédito social, injúria ou ofensa. Só que o que, que acontece? Além de haver a tentativa de ofensa, de injúria, ela também assimila essa condição. Ela traz para si, ela traz para ela essa injúria. Ela compra essa ideia, ela compra esse heteroassédio. Por quê? Por ser insegura e sem um posicionamento assertivo, claro, né? Então, essa segunda fase ela é importante, porque tem tanto o heteroassédio, mas tem também o autoassédio que faz ela ser subjugada. Esse processo da consim prenunciar, dizer algo desconfortável e ter o contra, isso é básico, isso é default na natureza humana, isso é básico e default no processo das refutações e dos choques mentais somáticos. Mas a consim, quando defende uma neo-ideia desconfortável e se subjuga frente ao contrafluxo, aí o problema passa a ser dela. E a terceira condição, eu acho que é bem importante entender isso, é a resposta emocional regressiva cronicificada da consim comunicante. Então, ela comprou a ideia. Então, peraí, olha só. Vocês não estão entendendo... Troia vai ser queimada, e não sei o quê. E a pessoa fica progressivamente nessa terceira fase mais enfática e mais alarmista. Na primeira fase, ela pode ter dito o revés de forma até ponderada. Não, olha só, eu estou vendo que a gente precisa fazer isso aqui. Isso aqui não está bom. Ela pode até dizer de uma forma mais ou menos racional. O problema é que o vício em agradar ou a tentativa de querer ser ouvida, né? E não deferir o direito de todo mundo de dar um contra nas opiniões dela, isso é descrenciologia, né? O fato dela ser dogmática e querer que as pessoas comprem a ideia dela e ela não seja aceita, isso faz com que a pessoa se desequilibre emocionalmente. Se desequilibrando emocionalmente, ela fica cada vez mais enfática e alarmista. E aquilo que era um processo, ó, isso aqui vai acontecer. Ela fica alarmista em várias coisas, ela se desequilibra, ela começa a ficar pessimista, ela começa a ficar catastrófica. E isso acaba piorando a primeira situação de descrédito dela. Fica quase como um ciclo vicioso. Deu para entender esse processo? Começa com revés a uma condição contra que ela falou. Daqui a pouco ela fica subjugada emocionalmente, fica regressiva, né, emocionalmente, e aí ela acaba, ó, viu, essa pessoa não tem crédito, olha só como é que ela está. Só que ela teria um crédito anterior, só que ela se deixou, o processo de comunicação explícita, de tares fraterna, ela não conseguiu bancar. Faltou, que o professor Valdo, tem dois elementos que o professor Valdo comentava, que é ser o strong profile, perfil forte, isso é um verbete, e se a consim alfa, em que não é pessoa, personalidade alfa, a consim alfa, em que ela tem mais visão, e que é o agente tarístico que faz acontecer a condição que ela prenuncia. Por que isso? Porque é comum, durante um processo de desassédio, isso aí é pela paraprofilaxia, pessoal, principalmente quando se fala de profilaxia primária. Profilaxia primária é quando o evento, quando a doença ainda não aconteceu. Profilaxia secundária é quando a condição aconteceu e a gente não quer que ela aconteça de novo. Profilaxia terciária é quando já aconteceu, não tem o que fazer, ela é permanente, vamos controlar danos. Quando se fala de profilaxia primária, tem um paradoxo, que é o seguinte, é o fato de você abortar a doença. Quando você tem a esse é o paradoxo de uma profilaxia, da profilaxia. Quando você tem a profilaxia, você aborta a ocorrência da doença. Então, como é que você vai provar que ela era necessária? Você está abortando o evento que prova que o evento adverso? Então, muitas vezes, quando se tem um processo, uma consciência com maior acuidade, e olha e demonstra só, isso aqui, pela minha prospectivologia, isso aqui não vai dar certo, é melhor abortar. É melhor tomar essas medidas para abortar um futuro evento adverso. Se você está abortando o evento adverso, com a profilaxia, você não vai ter o elemento que dizia, realmente precisava ter acontecido. Por isso que muitas condições, com as consciências menos lúcidas, tem que acontecer uma primeira intercorrência, agora sim. Muitas vezes, com consciências menos lúcidas, se trabalha com a profilaxia secundária. Ah, ok, então, agora que minha casa foi assaltada, então eu vou passar a fechar o trinco. Então, é assim que ocorre. Consciências mais lúcidas, profilaxia primária. Consciências menos lúcidas, profilaxia secundária ou terciária. E é muito comum, nesse processo de profilaxia primária, você dizer, olha, isso aqui precisa ser tomado de medida. Eu sei que isso é chato, mas isso aqui precisa ser tomado de medida. Há uma... Há uma conformação de paragangues contra essa profilaxia primária que muitas vezes usa as pessoas que dão contra, os pares intrafísicos que dão revés, para serem epicentro de assédio. Então acontece uma conformação. Isso daí está no verbete do DAC, paranosologia. Em muitas condições, por exemplo, o professor Valdo tinha que fazer desassédio. E as gangues extrafísicas que eram contra o processo que ele fazia, elas se formavam para que houvesse, então, o contra com aquela pessoa que estava fazendo o processo de desassédio. Na condição de síndrome de Cassandra, é comum isso acontecer também, né? Opa, essa pessoa está querendo limpar, está querendo desassediar esse processo. Vamos nos juntar, vamos pegar as consins predispostas. Às vezes, com simples, essa aqui vai botar pano quente, essa aqui tem uma carência pessoal e vai achar que se ela não tomar essa medida, vai ser uma coisa benévola. Essa pessoa tem uma carência afetiva aqui, que ela vai achar que ela é bondosa se ela não tomar essa medida. Então, assim, existem várias conformações intrafísicas e extrafísicas que predispõem esse contexto anti-paraprofilaxia da síndrome de Cassandra. Isso precisa ser um pouco mais debatido e um pouco mais explicitado, para que a gente seja mais paraprofilático. Consciências mais lúcidas são naturalmente mais paraprofiláticas. Tá? E aqui, então, nessa terceira fase da fisiopatologia do emocionalismo, a gente colocou 18 elementos característicos dessa síndrome de Cassandra. 18 elementos semiológicos regressivos em relação à síndrome de Cassandra. Tá? Tem alguns aqui, por exemplo, o número 1 é o alarmismo. Esse alarmismo, pessoal, acontece depois que a pessoa tomou contra. A pessoa tomou contra, anunciei a minha condição, tomei o contra, então eu preciso convencer. O alarmismo, muitas vezes, ela é usada para enfatizar uma condição que não foi ouvida. E a pessoa começa a criar factoides, começa a caricaturizar a informação, e ela começa a errar. O alarmismo é a propagação extremada de uma adversidade que foi pronunciada. A autovitimização, que é a queda do amor próprio, da consim, que anunciou, que apresentou a neoideia que não foi ouvida. O derrotismo, pessoa começa a ficar triste e tudo mais, porque não foi ouvida. Tá? A avidez monopolizante em agradar, eu acho que isso é um nó górdio de quem olha alguma coisa, tem o contra dos pares e acaba ficando triste. A avidez monopolizante em agradar. Tá? Em agradar e orgulho ferido por não agradar os outros, por não ter sido ouvido pelos demais. Aí eu conto aqui uma condição que acho que isso que motivou também a gente trabalhar dentro do processo desse tema, que diz respeito a uma condição que aconteceu lá na dinâmica parapsíquica, que a gente viu um dia antes da gente trabalhar sobre esse tema. Esse tema aqui está sendo usado, está sendo detalhado, né, no verbete lá na OEC sobre sindromologia. O dicionário de sindromologia tem um verbete que é síndrome de Cassandra. Um dia antes do dia que a gente ficou lá, tinha sido marcado para debater esse texto, esse tema, a gente viu o processo de assistência a consciências parapsíquicas com essa condição, do tipo, assim, esse clamor, do tipo, eu avisei, não foi ouvida. E as consciências que estavam lá, elas tinham essa condição de trabalhar com adivinhação, com feitiçaria, mas com padrão feminino. A síndrome de Cassandra também é usada, também é na Socin, no que diz respeito à subjugação de gênero, né? A mulher não ser ouvida. Na própria Guerra de Troia, na própria condição de Troia, da epopeia, existiam feiticeiros, por exemplo, Calcas, que era bem ouvido, homem, e o estereótipo da profetisa feminina, já com menos crédito naquela época do homem grego, naquela época de ocorrência, mais ou menos 1400, 1500, antes da Era Comum, estava havendo uma transição de uma sociedade anteriormente mais matriarcal para uma sociedade patriarcal. Troia, Creta, eles representavam valores do feminino. Os aqueus, as nações gregas, o valor do masculino que estavam começando a preponderar em termos de transição cultural. Então, até isso também era trabalhado. E a gente via que essa condição de defesa do valor matriarcal e tudo mais, isso tinha nas consciências que a gente atendia. Isso foi percebido por alguns participantes da dinâmica, inclusive com dicas para estudar essa personalidade. Isso também motivou a gente trazer isso aqui. E é importante mencionar também que havia um trabalho de ressignificação de retrotraumas dessas consciências. Quando a gente coloca o processo do perturbo basal aqui na assistência, o perturbo basal coletivo poderia ser resumido pelo orgulho ferido somado ao forte desejo de agradar. E aí as consciências que a gente observava, elas tinham um processo de hiperreatividade, agitação para psicomotora, mas também um processo de catatonia, um processo de, a gente chama aqui de paracomatose. Vamos lembrar que quando se tem um trauma, isso, nos pré-humanos já acontece isso. Quando você tem um trauma, qualquer trauma, você tem a reação de luta ou fuga, né? Você sai correndo, ou você sai voando, correndo, voando, nadando, ou você tem o processo de lutar. Mas você tem também reações que são intermediárias, ou intermediárias, não são intermediárias, são outros tipos de reação. Você pode ter, por exemplo, a paralisia tônica, né, em que a pessoa fica paralisada, não é nem luta nem fuga. Isso parece ser um movimento biológico que dá vantagem ao predado, por exemplo, para não ser visto pelo predador, quando tem aquela manada, aquele bando de aves. Se você fica paralisado, você não é visto pelo predador. Entendeu? Ou se você está na iminência de ser predado, você, como se tivesse morrido, isso acontece muito em algumas aves, o predador ele não tem um ataque tão veemente, está fácil, já morreu. Isso dá vantagem para a presa fugir. Isso parece, isso é um contraponto biológico, mas parece também ter essa condição quando a consciência sofre um trauma. ela pode ficar em hiperreação afetiva e psicossomática, bradando, como a gente fala em algumas condições aqui, né? Algazarra patopensênica, se consumava sob exultação emocionalista, mas algumas vezes você também pode ficar parado, catatônico, em estado de choque, vamos dizer assim, essa paralisia tônica. Tá? São formas de retrotrauma que a gente pode ter, que com sexo também podem ter, de acordo com a situação. Tá? Isso tudo sendo submetido ao processo de exteriorização de energias tranquilizadoras, num segundo momento, reversão e ressignificação daquelas emoções mais densas, e num terceiro momento, o PEN, a cognição, sendo exultada por uma condição mais mental, somática e equilibrada. Tá? Por fim, para a gente não se estender muito, na enumeração tem quatro elementos que poderiam ser um CPC da Consim para a psíquica, um CPC, um Código Pessoal de Cosmoética para terapêutico, da consciência que está trabalhando essa condição de prenunciar, de falar as neo-verpons, falar as neo-ideias, tendo ou não o revés dos pares, né? Mas manter, por exemplo, sempre a autocosmovisão frente às autoexperimentações parapsíquicas, sem pusilanimidades, catastrofismos preditivos ou abatimento moral diante da hesitação alheia. Então, porque quando se tem essa hesitação alheia que nos fere, isso é um pouquinho, ou muitão, tendência de querer agradar, de querer ser ouvido. Ainda é um movimento para si, energívoro. Então, assim, você enuncia as condições com fraternismo, mesmo condições que sejam incômodas, sem essa necessidade de ser aceito, no sentido de ter o seu ego afagado. A condição da autoprofilaxia é que é sustentar as condutas profiláticas pessoais em antecipação às adversidades antevistas, segundo o próprio autodiscernimento. Se as pessoas, por exemplo, não querem e têm todo o direito de não quererem assentir a ideia de alguma consciência que fale alguma condição que vá contra o consenso, você tem todo o direito de você tomar as suas medidas preventivas. Então, se a Cassandra, por exemplo, se as pessoas estavam dando contra em relação à condição, ao prenúncio da Cassandra em relação ao futuro, ao destino da cidade, ela poderia ir embora. Eu vou embora, eu não vou ficar aqui. Ademã, entendeu? Descrenciologia, admitir, talvez isso seja o núcleo, o número 3 seja o núcleo da prevenção da paraprofilaxia da síndrome de Cassandra. Admitir o direito universal das outras consciências à dúvida, especificamente diante das heteroexperimentações. O processo das heteroexperimentações, eu não tenho como saber, o universo de cada um de vocês, o que vocês experimentam, o que vocês vivenciam. Da mesma forma como vocês todos estão ouvindo o que eu tenho a dizer, mas vocês não passaram pela experimentação. Então, ter direito à dúvida, à oposição ao debate de ideias, isso é fulcral dentro do processo da nossa convivência como parapsíquicos, como intelectuais, como professores. Então, esse debate de neo-ideias, tendo o direito de não aceitar, isso faz parte do processo. E a gente entender, né? Porque muitas vezes nós debatemos e damos o contra quando nós somos os heterocríticos. Não, estou no meu direito. Mas muitas vezes, quando nós estamos falando, esse processo de receber o contra, muitas vezes, ele é menos entendido e menos receptivo. Tá? Então, dar o contra e receber o contra. Esse é o processo preventivo quando a gente fala da síndrome de Cassandra. Ou um dos, né? E o terceiro elemento é prevenir ou tratar o autoemocionalismo frente às heterocríticas ofensivas e descréditos personalizados. Então, sabermos também receber o contra, mesmo que elas sejam críticas ad homine. Tá? Ah, ok, fulano está assim. Não, está falando isso porque a pessoa está assim, porque só está falando isso porque ele tem um processo mal parado com isso e com aquilo. Tá? Uma boa exteriorização fraterna de energia aos opositores que fazem crítica ad hominem. Isso é a melhor receita para a gente fazer isso, tá? Para a gente não sucumbir emocionalmente a qualquer coisa. Com isso, a gente vai viver numa sociedade com mais refutação, contra-argumentação, tanto a gente tendo a liberdade de fazer isso, quanto a gente recebendo. Assim, por fim, né, a síndrome de Cassandra demonstra a imaturidade consciencial do agente precognitor, inciente quanto à legitimidade da autodiscrenciologia alheia aplicada às autoconvicções da própria consciência parapsíquica. E como questionamento, você na posição de assistente parapsíquico já manifestou a síndrome de Cassandra de modo parcial ou integral? Identifica no aqui agora já multidimensional quaisquer traços fardos predisponentes a tal ocorrência? Tá bom? Ficamos aqui com a bibliografia. Eu queria só sugerir na bibliografia, eu já falei do Paideia, do Werner Jäger, e sugiro também, quem quiser ler, né, o Complexo de Cassandra, tá? Da Lori Leighton Shapira, tá bom? Está aqui na bibliografia. Bom, falei até um pouco demais acima do que eu queria, foram 36 minutos, e vamos aí às nossas perguntas. Muito obrigado a todos aí pela presença e pelas perguntas, e por terem ouvido o que a gente trouxe aqui.
Muito bom, então a gente vai estar aqui acolhendo as perguntas online, as contribuições, na medida do possível, no tempo, então podem ficar à vontade os teledebatedores para enviar as suas adições, né, em relação a esse conteúdo, experiências pessoais, que a gente vai estar relatando aqui, só peço que coloquem o nome e o local de onde estão falando. Sabe o que eu estava pensando aqui em relação a essa questão? Você trouxe muito, o feminino está presente, né? A questão já de ter o nome da Cassandra, de ter ali a cultura matriarcal, e é muito presente a gente ver as mães se desesperarem com as orientações, principalmente aquelas mães sensitivas, ou aquelas avós, né, que se fazem valer daquele outro sentido e são descreditadas. Então, se você percebeu a presença de Consex também com esse padrão, o que você teria para contribuir, e também uma profilaxia nessas orientações para que o emocionalismo não despenque. Afinal, é um amado, um querido, que você está fazendo uma orientação válida, né, seja dos seus amparadores, e aquilo pode perder o fio da meada e a intenção boa.
Eu acho que você está comentando, quando você fala assim, Ananda, a condição do zelo, da superproteção e do zelo patológico. Eu acho que é uma condição a ser mencionada, né? Faz parte, eu estou falando isso porque você mencionou, mãe, né, avó, né, é uma figura de proteção. Figura de proteção. E existe o zelo natural pelos teus familiares, pela consciência com a qual você tem vínculo, né? Então, essa condição da síndrome de Cassandra, frente, por exemplo, à prole, frente a um familiar, ele segue essa mesma tendência. Tá? Quando se fala superproteção, o núcleo patológico de uma superproteção é o zelo patológico, é o zelo excessivo. Né? Então, assim, as advertências providenciais, as advertências, os alertas justos e fraternos, eu acho que isso faz parte, até esperado, dentro do processo de ligação. Uma consciência com mais experiência, seja pela experiência de vida, seja pela condição pré-cognitiva, como você mencionou. Tem uma condição parapsíquica. Só que é muito sério o processo para a pessoa não virar um processo urubulino. Urubulino, aquele pessimismo jururu. A gente usou um termo aqui específico que o professor Valdo colocava, o pessimismo jururu. Porque o que acontece? Você pode ter um processo no teu dia, olha, estou vendo que tem assédio, estou vendo que tem predisposição a isso e aquilo. O processo todo é de exteriorização de energia, né? E você se manter paraprofilático. Em nenhum momento é uma coisa do tipo trabalhar com determinismo parapsíquico. Vai acontecer, fica numa bolha de plástico, ou fica em casa aqui, né? Não é por aí. Existem várias vertentes que a gente pode falar nessa tua, né? A condição do determinismo parapsíquico, a gente tem que ter muito cuidado, senão, assim, do tipo, vira sim esse catastrofismo que a gente comentou. E é um catastrofismo fundamentado numa predisposição a acidente. E tudo que a gente fala, quando a gente fala de predisposição a acidente, o antipoltergeist, é o contrário. É você trabalhar com a tua auto-higienização e a higienização de ambientes. Isso é o antipoltergeist, isso é a anti-macro-PK. Então, nós, como agentes parapsíquicos, nós temos elementos para isso. Tá, e como fica a figura, por exemplo, que está vendo com o outro esse processo? Número um, existe sim a condição de prenunciar alguma condição. Você pode dizer, olha, reforça suas energias, trabalha o processo energossomático mais homeostático. Agora, as consciências também têm o próprio direito à experimentação, né? Então, o limite desse zelo doentio, ele também tem que ser visto. Vamos lembrar o seguinte, o processo doentio dessa síndrome de Cassandra não é necessariamente porque a pessoa previu algum evento adverso. É porque quem ouviu a previsão deu contra. E aí, dando contra, a pessoa preditora se abate. A gente conversou sobre isso um pouco antes, lá quando a gente foi conversar sobre a síndrome. Ah, mas espera aí, isso é só aquela pessoa que é meio... gosta de prever acidente? Não é só isso. Claro que, às vezes, a pessoa tem uma avidez, ela tem o que a gente chama de traumatofilia. Ela tem uma traumatofilia, ela tem uma avidez por prever condições adversas. Isso é uma fissura, né? Ela tem uma traumatofilia parapsíquica. Ok, mas o processo da síndrome de Cassandra é um pouco diferente. A pessoa prevê e fica na expectativa de ser ter a deferência, de ser valorizada, de ser endeusada. Não tem isso, aí ela começa, tá? Ela começa a ficar triste, ficar chateada. E nesse entristecimento, ela começa a ter mais avidez pelo patológico. E aí ela começa a fazer previsões que começam até, às vezes, a dar errado, ou são caricaturizadas, são excessivas. Tá? O processo da gente prever eventos adversos, futuros, seja por que maneira, seja pela inteligência, seja pela cognição, seja pelo parapsiquismo, que é o que a gente está tratando mais aqui, isso é normal, isso é habitual, isso faz parte da condição para profilática de uma consciência. E fazer os reajustamentos pertinentes. Não vou fazer isso aqui, porque isso aqui não vai ser bom. Isso aqui não vai ser bom. Quando é no teu micro-universo, é mais fácil. Quando você está dentro de um destino grupal, isso passa a ser dependente da média de discernimento das pessoas. E até você saber como lidar com essa condição... Isso é uma condição de holomaturidade, tá? Isso aqui tá aqui na... Deixa eu ver aqui. Perto da... Isso aqui, na importância, né? Argumentações antecipatórias lúcidas e precognições paraprofiláticas autopercuscientes tendem, pela própria natureza homeostática singular, a se chocar com o menor nível de discernimento da coletividade, podendo gerar antagonismos pela incompreensão e desajustamento de opiniões. Saber atuar no contrafluxo evolutivo e operar de modo maxifraterno entre os limites do silêncio superavitário e da explicitação verbal cosmoética é indicador de holomaturidade do agente tarístico. Quantas vezes a gente já não ouviu, ou a gente já viu em tertúlias prévias, o professor Valdo falando, olha, eu nunca pude abrir o jogo sobre isso, só agora que eu estou falando. Que os amparadores estão permitindo. Então, era o silêncio superavitário, era a omissão superavitária. Não, isso aqui não está na hora de falar. Então, é natural. A pessoa já tem uma capacidade antecipatória e, olha, isso aqui agora não. Mas quantas vezes ele já não quebrou apriorismos nossos? É isso, e a gente impactado. Olha só, vocês, quando... Vocês, quando dessomarem, depois desse completismo, vocês não vão para o céu, tá? Vocês vão para a baratrosfera, resgatar quem vocês deixaram para trás. Todo mundo, opa, peraí, mas não é assim? Sim, é o que eu estou fazendo com vocês. Então, olha quanto impacto terapia. Então, assim, saber o que é impacto terapeutizável, o que não é, os silêncios cosmoéticos, saber os contra, saber as incompreensões, isso faz parte do strong profile de uma consciência parapsíquica pré-cognitora. Tanto que isso aqui, ó, esse último aforismo aqui, ó, a pré-cognição teática é mega trafor da consciência líder. Então a pessoa tem a visão de futuro, e aí é muito importante falar dessa visão de futuro. É diferente a autocosmovisão e a diferença é diferente a megalomania. A pessoa visionária por uma megalomania e a pessoa visionária por uma autocognição, auto-megacognição. Qual a diferença entre elas? A imaginação. O megalomaníaco, ele é imaginativo. O autocosmovisiológico, ele é racional. Se tiver racionalidade entre os dois processos, é mais autocosmovisão. Se a pessoa ela é imaginativa, ela tem uma pseudo-sabedoria imaginária, ela tem uma pseudo-cosmovisão, isso é o megalomaníaco. Então, saber, até é uma condição da pré-cognição teática, é 1% de teoria e 99% do agente pré-cognitor trabalhando para aquele evento futuro homeostático acontecer. Tá? Isso, às vezes, a gente pensa que não, a gente pré-cognitor é dizer e não se influenciar. O que é colocado pelo professor Valdo nos Pensatas é que tem a pré-cognição em si e ele trabalha por esse futuro harmônico a maior. Ele é um agente pré-cognitor que prevê e faz acontecer o futuro harmônico. Esse é o que a gente deve se espelhar em termos de maneiras de atuar. Tá.
Agora, lá de Curitiba, Eduardo Dória manda a pergunta, né? Antes ele agradece em relação à temática introdutória do universo da sindromologia para os nossos estudos, e ele pergunta: a síndrome da Cassandra acomete só com sims do sexo feminino ou também com sims do sexo masculino? No caso de atingir homens, ela recebe outro nome para diferenciar?
Não, o nome síndrome de Cassandra, ele acaba sendo usado para homens e mulheres, né? A personalidade Cassandra, por ser feminina, tem essa maior propensão. Dentro dessa condição de subjugação de gênero, existe uma condição da figura masculina que subestima a figura feminina. Até hoje a gente vê várias condições que são trabalhadas, tem até um vocabulário que está emergindo cada vez mais, gaslighting, formas de descrédito relacionado a gênero, né? Que diz respeito, a gente está aqui ó, há quanto tempo depois, até hoje isso é falado e está sendo trabalhado, essa condição de políticas de equidade de gênero, que isso é importante. Muitas vezes são ex-homens que agora estão na condição feminina, aprendendo a lidar, né? E essa condição de gênero, a gente sabe que isso varia de ressoma em ressoma. Tá?
Em relação a essa subjugação do gênero feminino ao masculino, tem uma pergunta aqui que pode calhar, do Jorge Rodrigues. Ele traz: muitas mulheres foram queimadas em fogueiras na Idade Média. Por que isso aconteceu?
Isso daí a gente tem que ver. Isso faz parte da subjugação de gênero historiográfico, né? Dentro da história humana. Já houve uma época menor dentro da história humana que a cultura matriarcal prevalecia, como eu comentei. A Grécia pré-histórica mostra várias condições relacionadas. O próprio deus Apolo, que é uma figura masculina e que hoje prevalece como masculino e feroz, e por um lado falava, era o deus da cura e da sabedoria, ele também era relacionado muitas vezes à guerra, e ele tinha uma personalidade feroz e de subjugação de gênero. Mas o próprio deus Apolo, na cultura grega pré-histórica, ele era subjugado pela deusa Lua. Esqueci o nome agora, na cultura minoica. Então, assim, isso varia ao longo da espécie humana. Especificamente essa passagem da história, muitas vezes pode haver, dentro do ciclo da recomposição holocármica, a pessoa pode estar passando por períodos de vitimização, de recomposição, de libertação. E muitas vezes, esse processo em que a pessoa está pode ter sido uma vitimização. Pode ter sido. Tem que analisar caso a caso. Não dá para a gente chegar e dizer, olha, quem fez isso, aconteceu isso. Essa condição de analisar uma doença ou um acidente de percurso na biografia de uma consciência e dizer é isso, é aquilo, costuma ser superficial. Tem que trazer a situação, a gente vê a condição, mas de modo geral, existe a condição, por exemplo, da pessoa ainda estar passando por períodos de vitimização. Seja isso cavado ou não cavado. Tá? Mas isso faz parte da história humana. As pessoas mais dóceis, independente do gênero, né? Mas as pessoas mais dóceis acabam sendo abusadas pelas pessoas mais espertas, entre aspas, e mais beligerantes. Isso, por um lado, dá quando a gente faz uma abordagem historiográfica convencional, dá uma conotação de inferioridade. Mas, por outro lado, dá um crédito evolutivo na ficha evolutiva da pessoa quando a gente pensa em para-história. Então, isso precisa ser analisado caso a caso, tá? Mas, sim, isso tem a ver com estigmas grupo-kármicos dentro da história humana. E cada consciência, por si só, pode ter um processo maior ou menor dentro desse ciclo das recomposições. Tá?
Então, agora vamos lá. A Malu Lindemann pergunta, o que você sugere como profilaxia do agente pré-cognitor que revela algo importante e se encontra desacreditado pela era das fake news?
Admitir o direito universal das outras consciências à dúvida, especificamente diante das heteroexperimentações. Esse CPC, ele foi trabalhado com o que a gente viu, até que o professor Valdo comentou sobre o olhar dele sobre a síndrome de Cassandra. Acabou que não saiu aqui, mas quem quiser digitar lá no CGE, no vídeo, sobre busca de vídeos, né, na parte oral, em que ele trabalha oralmente a síndrome de Cassandra, ele dá essa visão dele, de que é muito difícil as consciências. Olha só a dificuldade que as consciências interdimensionalmente, as consciências saberem o que se passa dentro das consciências. Essa dificuldade de comunicação interdimensional é muito difícil. Se isso já é difícil, as consciências entenderem o que se passa no nosso micro-universo em termos de parapsiquismo, imagina as consciências entre si. É muito difícil saber com a Ananda o que está se passando dentro do universo paraperceptivo dela, porque o processo é muito individual. E com cada um de vocês é o mesmo processo. Nós temos experimentações parapsíquicas subjetivas muito individuais. Esse entendimento, e a gente tem que entender a naturalidade dessa diversidade, que é normal, não é dar o contra necessariamente, mas eu duvidar do que se passa, isso faz parte do processo humano. Tá? Então, saber receber refutações, mesmo que sejam refutações com críticas ofensivas e ad hominem, aí é um problema do outro, um problema trafarístico do outro. Mas saber receber as heterocríticas e saber trabalhar dentro do limite entre o silêncio superavitário e a explicitação. Chega uma hora que a explicitação ela também tem o próprio limite do discernimento. Às vezes fica parecendo que você está querendo convencer o outro. E às vezes pode ser que você esteja querendo convencer o outro também, que isso significa que você já passou da linha. Todo esse processo de intercomunicação entre as consciências, isso precisa ser atentado por um agente pré-cognitor que está tentando passar alguma coisa um pouco mais. Seja porque ela é avançada de difícil compreensão, seja porque ela é incômoda. Mas algo que seja pertinente ao universo da refutaciologia, sabe?
Temos mais uma questão aqui que eu acho que é uma continuidade do que você já estava trazendo, do Ítalo Francisco. Ele diz, vivemos o nosso dia a dia com um pé na influência cognitiva. Como achar, então, um alívio nesse dia a dia e se distanciar dessa síndrome?
Você pode repetir, por favor? É que eu acho que eu não ouvi uma parte.
Uhum. Ele diz que no dia a dia vivemos com o pé na influência cognitiva, né, interna, pelo que eu entendi. Como achar um alívio no dia a dia para se distanciar dessa síndrome?
Viva e deixe viver.
Viva e deixe viver.
É, deixa as pessoas pensarem o que elas quiserem, é normal, é saudável, entendeu? Não estamos mais num universo em que... Porque o que acontece? Esse universo das pitonisas e dos oráculos em que as pessoas diziam o que tínhamos que fazer, isso aconteceu na Grécia Primitiva porque não havia muito discernimento, a humanidade era tosca, vamos dizer assim. Então, algumas pessoas, algumas consciências com uma predisposição para a psíquica maior, elas tentavam adivinhar aquilo que os deuses queriam que os humanos fizessem. Mais uma vez, os humanos não tinham a tal da arete. Os humanos eles não tinham aquilo que seria a excelência, aquilo que agrada aos deuses. Os deuses portavam a arete, a excelência humana. E os humanos não, eles tinham que buscar, seja pela formação, né, e aí vinha a formação do homem grego, né, a música, a oratória, várias formas de estudos, esportes. Então tinha esse processo formativo para tentar se aproximar dessa excelência, essa excelência almejada. E uma das coisas que se fazia também era buscar a opinião de parapsíquicos, pites, pitonisas, que entendessem esses desígnios e essas condições, né? Essas mancias que aconteciam, vendo o movimento dos pássaros, né? Por exemplo. Então, se buscava esse conhecimento para tentar se alinhar com essa condição. Hoje em dia, a gente não valoriza mais isso. Hoje em dia é o autodiscernimento. E tudo que está falando aqui é o uso do autodiscernimento, inclusive frente às auto e às hetero experimentações parapsíquicas. É fundamental nós termos o autodiscernimento frente às hetero experimentações parapsíquicas, para que a gente não tenha mais essa condição oracular, essa condição de tudo ou nada, essa condição de foi o parapsíquico que falou, foi o professor, foi o consensoterapeuta, foi o epicom, foi o sei lá o quê. Então, esse autodiscernimento ele é fundamental para que a gente exercite a homeostase dentro da nossa saúde grupal. Então, assim, entender esse processo de heterocrítica, eu acho que é uma condição fundamental para isso que a gente está comentando aqui. Tá?
Em relação a esse mesmo assunto, refletindo talvez essas consins intrafísicas que passaram por um processo interno de oracular, de ter esse papel na família, por um parapsiquismo muito avançado desde a infância, e às vezes se engaja dentro ali daquele contexto, cuidando do centro, cuidando da casa e tudo. Sim. Mais. Será que essa consciência, ela pode se ver órfã em determinado momento dos acreditadores ou a si própria dentro desse contexto? Porque, que nem você trouxe, hoje em dia a gente se desapegou muito mais dessa condição de buscar, mas ao mesmo tempo tem esses dois lados. O que você diria?
Sim, é a condição de necessitar ter a própria opinião validada. Entendeu?
Essa pessoa ela foi levada a pensar dessa maneira, né? E aí como fica?
Quem? O parapsíquico?
O parapsíquico, né?
É uma fissura...
Adulado desde a infância.
Então, tem uma condição dentro do processo, está nesse livro aqui, O Complexo de Cassandra, que eu achei bem interessante e útil em termos de reflexão, que é o seguinte, dentro desse contexto que eu comentei sobre as pitonisas serem elementos de vinculação do homem antigo com a arete, olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, faça isso, faça esse sacrifício. Existia um processo que era esperado da pitonisa de ela falar aquilo que parapsiquicamente era percebido, não importa a quem isso desagradasse. Isso faz parte, por isso que, por exemplo, eram virgens, normalmente. Virgens, para ter um negócio, para transmitir no soma, essa pureza de ser um vaso, como elas chamavam, eram chamados, elas eram um vaso, dentro da condição, da condição parapsíquica, de ser intermediadora, certo? Cassandra não representava um vaso puro. Por quê? Porque ela queria agradar as pessoas, ela queria ser validada. Então, há uma mensagem dentro desse arquétipo de Cassandra que é importante você trabalhar, você falar, mas você não ser, não ter essa sideração, não ser siderado em agradar as pessoas e não ter a sua opinião validada pelos pares. Então, a Cassandra, ela tinha um núcleo, por isso que a gente enfatizou aqui, ó. A gente enfatizou em vários momentos aqui, tentativas lamuriosas e ressentidas, né, de demonstração da genuinidade e do próprio valor. Existia esse processo, existia essa aula, essa formação de que você não deveria depender da opinião alheia, da opinião pública alheia. Então, esse processo de você... você tem o elemento parapsíquico, você tem a formação cognitiva, você tem um processo cognitivo, seja ele por um fenômeno pré-cognitivo, parapsíquico, seja porque você formou aquela ideia, você formou aquele juízo, certo? É isso. Ponto. Você pode falar e receber o contra... Você pode estar errado, você não é dono da verdade. Você pode estar certo e o grupo não está maduro para entender. Não é o fim do mundo. Tá? Então, esse processo todo permeia esse processo, esse entendimento, esse estudo sobre a personalidade de Cassandra. Tá?
Marco.
Oi.
Eu acho que a raiz disso aí, a essência, é a insegurança. Eu penso, né? Vê se eu estou errado. Porque se a pessoa tem a segurança daquilo que está passando, né, não precisa da confirmação do outro. Né, o outro confirmar aquilo e que a informação que ela está passando está correta ou não. O que é que você acha?
Sim, tem um momento aqui, Marconi, que a gente coloca aqui a falta de autoconvicção desassediadora. Tem um momento que a gente coloca
falta de
isso.
Que não...
Falta de autoconexão desassediadora. É, quando ela toma quando ela recebe a refutação, né? Uhum. Mais uma vez, ela tem insegurança, mas a insegurança é por carência afetiva.
A insegurança
é por? É por carência afetiva. Sim. Carência afetiva. Ela queria ser validada pelos pares. E aí é insegurança, eu concordo contigo.
A raiz é essa.
Mas a insegurança. Não, mas eu acho que a insegurança é por carência afetiva. Carência afetiva. Tá? Quando a gente vai debater e trabalhar, né, o ideias, é importante trabalhar as nossas próprias carências afetivas. Entendeu? Porque se a gente quiser uma validação grupal. E sair eufórico porque teve uma validação grupal, ou sair frustrado porque não teve uma validação grupal, né? Isso é complicado. A gente exercita muito isso no nosso trabalho no dicionário de conscienciologia, de consciencioterapia, né? De sindromologia. Estamos, né, lá, e, ó, é isso, não é isso, é aquilo, vamos lá, está todo mundo bem, está todo mundo seguro, está todo mundo certo. Então, isso, né, isso é um exercício, né? E é um exercício mental, psicossomático e cognitivo. Da gente trabalhar refutações e contrarrefutações sem se sentir o tal, sem se sentir um PhD, porque é isso, porque é aquilo, porque teve uma série de validações, e aí a partir de agora, ó, só validação, só quero saber de validação. Ou então a pessoa se sente frustrada porque teve um contra dos pares.
Bom dia a todos. Eu estava te escutando lá de casa, tá? Enfim. Mas eu cheguei. Deu uns contratempos aí. Eu queria te agradecer, porque para mim isso aí está sendo muito importante. Eu queria que na página 2 você falasse dos 18 elementos que você falou, semiológicos, regressivos, né? Você fala... Alguns eu vou citar, se você puder falar para mim, por favor. É o 7, distimia, o 12, monovisão, o 15, pusilanimidade e o 17, sinistrose. Muito obrigada, parabéns.
Tá. Eu não fiz, depois eu achei que eu poderia ter feito essa parasemiologia um pouquinho mais agrupada, em ordem cronológica, porque aqui é um monte de elemento e pode acontecer antes ou depois. Mas, por exemplo, a distimia é um mau humor crônico, né? Distimia é um mau humor crônico. Mau humor crônico, tá? Na Conscienciologia a gente usa o termo distimia um pouquinho diferente da psiquiatria, só... importante, também é mau humor, mas na psiquiatria tem alguns elementos relativos a tempo, durabilidade dos sintomas. A nossa visão é um pouquinho diferente, mas a gente também usa a condição do mau humor crônico.
Só um minutinho, eu não tenho mau humor, eu tenho bom humor, mas assim, a pessoa que tem mau humor, como ela controlar isso? Você teria alguma coisa para dizer? Por exemplo, a pessoa acorda, já acorda mal-humorada.
Mas esse mau humor crônico aqui, ele acontece na síndrome de Cassandra porque a pessoa fica descreditada entre os pares. Entendeu? Ela tem mau humor porque ela começa a receber os contra, entendeu? Então ela começa a... não estão me validando. Aí ela fica mal-humorada. E muitas vezes ela passa a ficar cronicamente mal-humorada. E aí, ela ficando cronicamente mal-humorada, as previsões são cada vez mais caricatas em termos catastróficos. E isso as pessoas veem, viu? Ela só fala catastrófica. E aí ela começa a ter mais descrédito. E aí isso vira um ciclo vicioso. Tá? Isso é real, gente. Isso é... A gente tem que ver casos de distimia, de depressão, de casos sérios, reais. Tá? Tá? É pelo rechaço grupal, tá bom? Aí depois você falou aqui da pusilanimidade, né? A pusilanimidade, porque é o seguinte, ela previu um negócio que é contra. Ih, vai dar tudo errado, olha. E aí a pessoa começa a ficar cada vez mais, por isso que eu falei de fatalismo parapsíquico, frente ao acidente de percurso. E mais uma vez, tudo que se vê em relação ao macro PK é o contrário. A gente trabalha com auto-higienização e higienização de ambientes ao redor. A pessoa não é fatalista. Ah, previ isso. Então, não tem jeito. Eu previ e vai acontecer. Essa condição do eu previ e vai acontecer é uma pusilanimidade. Porque ela pequenininha, ela com medo e se sentindo fraca frente a uma futura adversidade. Ela com medo do futuro. Então, é uma pusilanimidade, entendeu?
Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se eu estou entendendo, me desculpem quem achar que eu estou ignorante, mas enfim. Eu fiz uma previsão, assim, não fiz a previsão, quem sou eu? Mas assim, a minha irmã ia viajar. Certo. E no dia anterior eu tive um sonho que ela ia sofrer um acidente. Certo. E eu falei para ela e ela aceitou numa boa. Realmente, ela teve um acidente, mas só como eu avisei, eles foram mais precavidos. Certo. E o acidente não foi tão grande. Isso tem a ver com... Eu quero entender a pusilanimidade que você falou aí, pusilanimidade, enfim, nessa situação.
A pusilanimidade nessa situação seria o seguinte, ela vai sofrer um acidente e danou-se, não tem o que fazer e não sei o quê. Você foi lá, avisou, mudou a cognição, mudou a forma de entender a situação. Então você atuou sem pusilanimidade. Pusilanimidade vai ter um acidente, não tem jeito. Aí a pessoa fica cada vez mais pessimista, mais jururu, mais carrancuda, mais alarmista. Entendeu? Então, você previu que ela ia, sei lá, torcer o pé. Mas aí a pessoa diz que não acredita, aí você daqui a pouco... Não, não só isso. Você começa a ser mais alarmista. Você começa a ser mais enfático. Olha, você vai torcer o pé e você vai não sei o quê. E vai isso também. E às vezes você nem previu isso. Você está querendo convencer a pessoa. Tá? Então, pusilanimidade é isso, é você se colocar como vítima do futuro, vítima das circunstâncias. Isso é a pusilanimidade.
do 5.
O 5 é a catastrofização.
Não, desculpa, não, 12, monovisão.
A monovisão é isso, é, nessa condição que você acabou de falar, a monovisão é se fosse assim, ai, vai ter um acidente, não tem o que fazer, puxa vida, e você tem uma monovisão. Você não tem, por exemplo, olha, eu vou avisar a pessoa para ela tomar uma medida preventiva. Quando você tem uma visão de conjunto, olha, eu previ essa predisposição aqui. Eu estou antecipando, estou vendo, tendo uma predisposição. Vamos tomar medidas preventivas a favor da higiene grupal? Isso é uma cosmovisão. A visão em conjunto é quando a visão em túnel é quando é aquela visão emocional. A visão, o emocionalismo dá uma visão em túnel. A visão, o emocionalismo dá uma visão em túnel. A pessoa não consegue ter uma visão alargada das coisas. É tudo, ela vê assim, sabe? Tá bom?
Último, sinistrose.
A sinistrose é isso, é você achar que vai dar tudo errado. Você acha que vai dar tudo errado. Não, não tem o que fazer. Sinistrose, você fica prevendo sinistros, eventos adversos. Tudo, agora tudo vai dar errado. Entendeu? Tá.
Oi, Marco. Bom dia. Eu acho tudo válido o que foi dito. Eu queria só que você me dissesse o que, que você acha, como se fosse tipo uma prevenção, uma vacina para a questão da síndrome da Cassandra, porque a necessidade que ela tem, ou ele tem, a consciência, é em ser acreditado, em se sentir reconhecido. Eu queria colocar uma questão. Uma vez eu conversando com o Valdo, eu tive com ele num programa do Faustão, e ele lançou um desafio que ele poderia até colocar alguma coisa que iria acontecer dentro de um cofre, e que depois de um tempo, quando fosse um processo eleitoral, que depois fosse aberto, e ele tinha certeza que ele ia acertar. Aí ninguém aceitou, é óbvio, né? Aí depois, nós saímos de lá, eu fui junto com ele, né? E eu perguntei, Valdo, como é que é essa questão? Ele falou, Luiz, não é só para psiquismo. E aí ele começou a me falar do que ele ia lançar logo depois, chamado Cosmograma. Ele falou, você sabe quantos jornais eu leio por dia. Você sabe tudo que eu leio. Então a previsão está muito baseada em fatos concretos. Então você não acha que se você pega na consciência terapia, no consultório, uma pessoa com... Você começa a prever uma síndrome de Cassandra se instalando, porque a pessoa já tem o trafar.
Sim.
Se você orientá-la a se informar, como se ela fizesse um conscienciograma, se ela começasse a se informar sobre tudo, isso iria dar a ela, perante os outros, mais credibilidade. Sim. Pela transformação que ela ia passar por ela. E isso poderia até abortar a instalação da síndrome? O que você acha?
Eu acho que assim, a síndrome, como todas as síndromes, ela pode ser de várias etiologias. Ela tem um fundamento. A pessoa cai, ela se deixa bater quando não tem a validade dos pares. Isso que você falou, que a pessoa tem uma erudição, ou tem um nível de intelectualidade, ela está bem informada, né? Isso daí é válido, tudo mais. Mas eu acho que o núcleo central, sabe, Luiz, desse argumento, da condição da síndrome de Cassandra, não é assim, porque você começou com uma premissa, todo mundo precisa... ser validado. O homem é um animal social e parasocial. Isso é fundamental na nossa biologia, isso é o elemento que dá algumas características muito importantes. A cooperatividade entre pares. Então é importantíssimo isso que você está comentando. Mas não podemos ter uma premissa de que o homem necessita ser validado sempre pelas pessoas. Porque todos os outliers, os fora de série, o que eles fizeram era não ser validado pelas pessoas, deram contra e depois a condição se fez presente. Então, assim, a gente só tem que ter cuidado com essa premissa inicial. Porque eu acho que sim, nós somos sociais e está tudo certo, isso é a base da cooperatividade, mas essa carência afetiva, que faz eu ser ávido pela validação alheia, isso é desnecessário. Isso é a base essa ausência disso é a base do strong profile, a consciência forte, que dá o conta, que tem opinião, que refuta e é refutada sem dramalhão, que refuta sem fazer críticas ad hominem. Isso é a base, né? Tá?
Ainda ali do Eduardo Doria, ali assim no meu e-mail, né? Então é aqui. Ele traz para nós outras duas questões, já foram debatidas, mas vale a pena a gente reforçar. Ele pergunta: as pressões sociais externas imensas da nossa SOCIM atual podem ser gatilhos para o aparecimento dessa síndrome? Segunda: o sentimento de subestimação de quem tem essa síndrome pode levar ao excesso do controle de tudo e ao perfeccionismo?
Tá. Então, assim, essa época de fake news, sim, né? As pessoas estão muito, costumam demonstrar muita necessidade de validação entre pares, né? Por isso que o poder do cancelamento, ele é tão presente, se discute tanto isso, né? Em termos de sofrimento psíquico, né? Essa cultura do cancelamento, né? Eu continuo achando que essa questão da síndrome de Cassandra, o importante é a consciência saber bancar as próprias opiniões e, da mesma forma que ela tem a liberdade de ouvir contras e refutações, ela também dá o contra e refutações. Isso é uma sociedade mais racional, mais paracientífica até, entendeu? Vamos lembrar mais uma vez, a síndrome de Cassandra é fundamentada num oráculo que não foi validado. Em alguém que, independente se estar certo, de estar certo ou errado, era alguém que era dona de uma verdade absoluta e não foi validada entre pares. Conscienciologia, nós falamos de verdades relativas de ponta, de verpons. Nós podemos ter essa câmera, esse olhar, não a partir da Cassandra, mas podemos ter o olhar a partir dos troianos ou da plateia que ouviu, dos ouvintes, que não validaram uma coisa que estava certa. A gente pode botar por isso que essas histórias, muitas vezes, esses mitos, têm um fundamento útil para a gente analisar. Então, a gente pode olhar os orgulhosos, né, pelo próprio valor e tudo mais, que não viram as advertências providenciais de uma pessoa que tinha razão. Né? Os troianos. A gente pode ver por esse lado. A gente pode ver por ele pelo lado da consim que necessitava da validação, carente, emocional, que não era um vaso, como se era esperado de uma pitonisa, porque tinha essa condição de lisura moral, lisura pensênica, disciplina, né? Que não foi o caso. Apesar de, olha, ela tinha muita devoção sacerdotal, ela era devota, mas ela tinha essa carência afetiva não trabalhada.
O Carlos Moreno diz: bom dia, tema interessantíssimo e atual, parabéns pela escolha. Ele faz uma contribuição. Quanto mais você se exaspera para tentar convencer o outro, uma descrenciologia não observada, menos você consegue o seu objetivo de obter compreensão ao que está sendo relatado.
Eu já ouvi pessoas certas nas suas argumentações e que começavam a se exasperar. Aí o ouvinte refratário diz: ih, olha só, está desesperado. E o desespero era pela não... Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Isso é uma coisa tão comum,
né? Direito é comum isso também. Hã? No direito a gente invalida, né, quem está dando o testemunho, por conta da postura.
Da
olha
postura,
como ela,
né?
Instável, ou ele.
Isso pode ter a sua premissa certa, mas pode ser pela incapacidade da pessoa, né, transmitir a sua verdade, e aí absoluta, no caso, porque ela quer, é uma verpon que ela quer absolutizar a verdade, e isso vai contra ela. Tá? Por isso que esse negócio, essa condição de saber o momento, então, às vezes, você tem uma condição e não dá para... O professor Valdo começava a dizer, ele costumava dizer assim, olha, numa comunicação você tem que ir até 50% e a pessoa tem que vir também a 50%. Isso funcionava para o parapsiquismo também. Você tem que ir, as consegues tem que vir. Então, nesse processo de intercomunicação, não é só o emissor ficar explicando e desenhando, e olha, não dá. Tem que ter também, em termos de intercompreensão, o interlocutor não só ouvir, mas também fazer um processo cognitivo para se aproximar. Às vezes o interlocutor não tem vivência, não tem sinapse, e não dá só para você desenhar, e ó, não é desenhando, não é explicitando. Você pode explicitar e fazer o teu máximo, mas você tem uma linha até onde ir. O teu ouvinte, ele, às vezes, ele não tem a vivência. Porque o que, que acontece? A autocognição, ela é fundamentada em dois aspectos. No aspecto teórico e no aspecto prático. Por isso que a autocognição é sempre teática. É importante, então, por exemplo, eu tive a minha vivência teática. Eu tive um fenômeno pré-cognitivo, seja por uma elaboração mental, seja por uma pré-cognição, seja pelo que for. Mas eu tive o meu processo teático. Eu vou comunicar o par. Se o meu par não tiver um processo teático sólido para chegar até os 50% e haver a intercompreensão, o avanço do ouvinte vai ser teórico. Então vai ser, vai ser 1% ou vai ser só aquilo que ele consegue se aproximar. Tá? Vai ficar uma lacuna. Por isso que muitas vezes eram colocadas coisas, não, isso aqui ainda não dá para falar. Professor Valdo, estou dizendo alguém que tinha um gap em relação à nossa média. Não, isso aqui não dá para... Por quê? Porque falta vivência. Quantas vezes a gente já ouviu falar? Não, falta vivência. Então, o autoconhecimento, ele é sempre teático, o autocognição é sempre teática. E isso pode acontecer, mesmo entre nós, que somos tão parecidos uns com os outros, a gente pode ter algum nível de gap em relação a um aspecto, um com o outro. Vocês podem ter uma vivência que eu não tenho, vocês podem ter uma autocognição teática, com teoria e prática, e eu não ter um conhecimento prático sobre o assunto. Então, para mim, vai ficar... Por isso que, às vezes, a gente até lá discutindo, no dicionário, por exemplo, a gente começa com algumas elaborações. Não, mas e o serenão? Cara... É legal você falar do ideal, mas ele tem algumas vivências que nós não temos. Então, às vezes, é difícil falar do serenão, porque ele tem alguns conhecimentos teáticos que a gente não tem nem nome para isso. Então, que tal a gente falar de uma consciência lúcida? Não precisa nem ser serenão. Talvez uma coisa mais palpável, um desperto, ou uma consciência desassediada. Vamos falar da consciência desassediada? Então, esse universo das intercompreensões humanas, e não só humanas, interdimensionais, isso existe. É necessário teoria e prática. E teoria e prática, quantas vezes, assim, vocês podem falar alguma coisa mais avançada para mim, aí eu, é isso. Aí eu vou buscar no meu acervo mnemônico, no meu arquivo de memórias, eu já passei por essa situação, eu sei o que você está falando. Aí você busca nas suas vivências. É assim que todo mundo faz. Nas vivências teáticas. Então, existe sim, e eu vejo que muitas vezes essa lacuna de conhecimento, isso vai fazer parte da condição humana. Não dá para sempre ter consenso, e não, às vezes não é porque as duas não estão conseguindo falar, não é só assertividade, saber falar, ou ter uma elocução verbal, não é só uma questão de você ter as palavras. Às vezes, falta vivência, e está tudo certo. Nós somos multimilionários com diferentes biografias, holobiografias, e falta vivência. Vocês têm uma vivência que eu não tenho, eu posso ter uma que vocês não têm, normal.
Aqui na casuística...
Na casuística...
Você está citando, né, esse dia que... Que você... Está funcionando aqui ou não? Tá? Estão ouvindo?
Tá funcionando.
Estou falando longe. Então. Na casuística você citou que no dia dessa dinâmica bem recente, né?
É.
Aconteceu essa assistência para um grupo que tinha características dessa síndrome, é isso que você quis dizer aqui? E você já tinha escrito?
Não, eu escrevi o verbete depois da dinâmica.
Depois, e foi por causa dessa situação?
Então. Porque na verdade eu fui atrás dos fatos.
Eu pensei que poderia ter sido uma sincronicidade de você ter começado a escrever, mas não foi, então.
Não, a escrita não. Não, peraí, vamos lá. Teve uma escrita que era para o dicionário, né? Para o dicionário. Que a gente, na verdade, como é que a gente faz lá no dicionário? A gente pega de onde vem a síndrome, porque a gente não quer inventar moda. Então, o que já tem na síndrome? Principalmente pelo professor Valdo, que ó, o professor Valdo descreveu essa síndrome. O que ele quis dizer? Isso já é um esforço nosso, cognitivo, de entendimento teático, de uma consciência que é mais lúcida, que tem um monte de... né, de para-vivências que a gente não tem, mas a primeira coisa que a gente faz é assim: o que foi descrito sobre síndrome de Cassandra? Primeiro, quem é Cassandra? A gente fez esse resgate, muito está descrito aqui. E o que o professor Valdo falou sobre? Então a gente faz esse inventário. Isso foi isso veio a ser discutido no dia seguinte da dinâmica. A dinâmica foi no dia anterior. No dia seguinte, eu apresentei essa pesquisa sobre síndrome de Cassandra, já com uma proposta de definição, mas principalmente a proposta de definição é a parte final. O início é o que é, quem é Cassandra, qual a importância para a gente descrever em termos de conscienciologia. Isso já é descrito, algumas síndromes já existem na SOCIM, né? Síndrome de, sei lá, tem outras que já tem, síndrome de ansiosismo, não sei, algumas já tem na... Então a gente vê o que tem na SOCIM, síndrome de Cassandra, já tem um monte de coisa, como eu mencionei aqui. Como é na Conscienciologia, o que o professor Valdo queria dizer com isso. Então tinha todo esse movimento que eu já tinha preparado para o dia seguinte. E aconteceu isso na dinâmica.
Então foi uma sincronicidade, na verdade. Então.
Na verdade foi. E o que eu achei mais palpável em termos de sincronicidade foram algumas pessoas também terem percebido isso na dinâmica, inclusive com uma participante assídua ter dito: olha, me veio a ideia de Cassandra, e ela não era voluntária da IC. Então assim, né, porque poderia ser, eu me predispus psiquicamente ou parapsiquicamente. A gente sabe que às vezes a predisposição parapsíquica decorre de uma predisposição psíquica, né? Mas assim, independente disso, o que eu achei mais objetivo foi essa questão, a condição de pessoas que estavam na dinâmica terem visto e no dia seguinte a gente debater sobre o assunto. Isso reforça uma condição de que os esforços multidimensionais que os amparadores fazem com cada movimento, sabe, cada discussão, é sempre aproveitando até o berro do boi. Tudo que acontece, não estou dizendo isso para exaltar nada, estou dizendo que isso é um movimento que acontece em todas as dinâmicas, provavelmente, né? Em todos os movimentos de escritas que a gente faz, tudo isso aqui, os amparadores aproveitam para fazer assistência com o tema.
E emocionalmente fixadas nos próprios retrotraumas, e os retrotraumas eram relacionados a esse tipo de trauma, né, de síndrome.
O orgulho ferido pelo forte desejo de agradar, e assim, olha, eu avisei e não me deram ouvidos. Tá? E o que eu percebi foram muitas mulheres em relação a isso. Mulheres trabalhando com processo de adivinhação e tudo mais. Né? Então foi isso que a gente trabalhou e a gente... Você estava no dia?
Estava.
Quer falar alguma coisa?
Não, eu só queria que ficasse mais claro para mim. Isso tudo, né? Como aconteceu, né? Se teve sincronicidade, se já estava.
Eu acho que isso aqui é importante para a gente chamar a atenção desses movimentos que a gente faz. Os movimentos que tem uma contraparte extrafísica, que é de assistência, né? E que isso é importante para a gente, olha, gente, turma,
ficar atento.
Isso é utilizado pelos amparadores para assistência, né? Isso não é uma coisa vã, não é um movimento ali, né?
Tá? Obrigada, e obrigada pelo verbete, obrigada pelo esclarecimento.
Aqui, continuando. Voltando um pouco aí à síndrome, né? Esse processo de convencimento, né, de ser aceito, eu acho que tem outros aspectos também, né? A questão da manipulação também, né? Ela tem um conhecimento e vai ficar, tem aquele reconhecimento e vai manipular, com certeza. Aí entra a questão do heteroassédio, né? E também do autoassédio quando não é reconhecida nessa situação, né? Principalmente a questão da intenção de manipular, né? De querer convencer. Eu sempre penso assim, a pessoa quer convencer um outro, isso passa a ser um processo de heterossédio, né? De assediar, de manipular, né? É isso que eu entendo. Está perfeito isso?
Eu acho que é sim, porque se você... E às vezes isso se manifesta quando você tem a refutação, tem o contra, né? Você tem o não do outro. Aí, quando você tem o não do outro, que você... Ixi, olha só, acho que eu estava com uma expectativa aqui emocional de ser aceito. E aí você vê, olha, tinha... Talvez isso seja uma condição de predisposição à persuasão, né? Persuasão, convencimento. É bem isso mesmo. E por isso que a melhor coisa é a pessoa debater, refutar, contra-argumentar, dizer não, entendeu? Porque aí você, fazendo esse movimento, essas persuasões, esses convencimentos ficam mais explícitos, entendeu?
Qual seria, assim, no caso, o ouvinte, não o que está colocando a mensagem, né, de convencimento, porque a energia que vem é complicada, né? Às vezes é pesada.
Não, não é o ouvinte, é o comunicador.
Não,
tudo bem. Comunicador não colocar...
O cara comunicou,
isso.
Passou a informação, querendo convencer, querendo, não, é isso, né? E você dá o contra. Quer dizer, a outra pessoa dá o contra. Essa outra pessoa, claro, a energia vai e volta, né? Aí, esse retorno que vem, o que é... A melhor maneira eu digo assim, de se defender dessa intrusão, né? Não sei se seria bem isso aí. Intrusão. Seria o quê?
Sim. Essa condição pode ser vista em termos de patologia, tanto do comunicador quanto de quem dá o não. A patologia, ela é multilateral. O comunicador, ele pode estar claramente querendo persuadir, certo? Uhum. Ou às vezes ele não persuade, ele não está querendo persuadir, ou ele não está explicitamente persuadindo. Só quando ele ouve o contra que ele se sente frustrado. E essa frustração, a gente tem uma técnica lá na técnica da reversão imediata das frustrações, está lá no dicionário. A gente vai apresentar no Congresso de Conscienciologia, uma das coisas que tanto a Juliana, quanto o Maximiliano, quanto eu, a gente achou muito importante falar, que foi como nós fizemos o dicionário diante daquele mar de pessoas. Porque a gente sabe que algumas pessoas já tentaram fazer e não deu certo, por conta de dissenso, de falta de... Né, não deu certo. Ah, então eu vou tocar sozinho e tudo mais. Existem técnicas autoconscienciotérapicas que dizem respeito a esse processo de comunicação, tanto do comunicador quanto do receptor. Eu acho que a primeira coisa, eu sei que você usou o termo defender, e defender é neutro, mas cuidado também para a gente não estar bellicamente se defendendo de nada. A gente não precisa nem querer jantar ninguém com as nossas energias e com as nossas ideias e com o nosso parapsiquismo, e a gente não precisa se defender de nada do ponto de vista bélico do que vem de lá. A gente, é só a gente estar tranquilo de que a gente tem total liberdade de dar um não para quem quer que seja. O não, ele pode ser dado de várias maneiras, e vocês sabem disso. O não pode ser só uma desatenção que você está promovendo frente a uma interlocução. Isso é um não.
Marco.
Quando você é menos bélico, a coisa é menos binária. Se alguém está falando alguma coisa que eu estou só simplesmente não atentando, isso já é um não. E é um não pacífico. É um não, sabe? Não, isso não me interessa. E não é uma coisa, olha, eu estou aqui não colocando os meus atributos cerebrais da atenção, da memória, para você. Não, você está simplesmente desviando a sua atenção. Isso dá para ser feito. A gente, todo tempo, nossas priorizações, os nossos sim, os nossos não, eles são naturalmente argumentações e contra-argumentações pensênicas, são priorizações, são, olha, não, a coisa é sutil, sabe? Isso tanto de quem comunica quanto de quem recebe a informação.
Sim, vou entrar aqui no debate, porque é muito importante que, se o Marconi está falando, vai no viés da descrenciologia.
Descrenciologia.
Mas também trazendo essa outra contrapartida com um exemplo, uma casuística, não sei se fictícia, que o Jorge Rodrigues traz. Ele diz: uma mãe que avisa seu filho que não deve andar de moto, porque ele vai morrer, como lidar quando isso se confirma?
São sempre trágicas as casuísticas, né?
Mas a realidade, às vezes, é trágica, né, Marco?
É, mas eu me pergunto se as casuísticas trágicas são mais atinentes à nossa dramaticidade dos contra, porque, assim, 99.9%, pensa no olhar que eu simplesmente, começou a falar alguma coisa, eu despriorizei. E não é? É só, estou buscando uma outra coisa. Isso é um não. E 99.9% dos nossos não e dos nossos sim são simples no nosso dia a dia. Entendeu? Isso é essa dramaticidade nas casuísticas trazidas, isso mostra a nossa dificuldade de descrenciologia. Se eu começar a falar alguma coisa aqui que não for pertinente, alguns de vocês vão levantar. E está tudo certo, isso é um não. A gente saber lidar mais com não e com sim de forma mais tranquila, isso é, eu acho que isso é a base. Porque, assim, sim, eu posso me colocar que se eu tiver $1 milhão e não sei o quê, e $1 milhão eu posso salvar o planeta, eu posso fazer uma casuística, sabe? Isso mostra que isso é 0,001% da nossa vida, nossa biografia. Porque, assim, esse negócio aqui é sobre acidente, é sobre, né, uma coisa, a gente traz um negócio. Mas se a gente for ver no nosso dia a dia, a nossa descrenciologia é a todo momento. Assim, não vou. As nossas descrenças, que às vezes são emocionais, esse aqui não. São gerados por desafeições. Não, esse aqui não. Esse aqui, sim, os nossos autoassédios, que culminam em heteroassédios promovidos. Isso eu acho mais importante do que colocar um fenômeno super dramático, entendeu? Da Netflix, que a gente, e se a gente estiver nessa situação? Ou aqueles falsos dilemas, que às vezes, né, filosofia às vezes nada de braçada. Não, se estiver num ônibus e for matar não sei quanto. É dilema porque mexe com o nosso emocional, entendeu?
Mas quem sabe, lucubrando aqui, essas consciências que estavam em paracomatose nessa condição, poderiam ter vivenciado algum trauma.
Sim.
De não terem sido atendidas as suas colocações e desencadeou em uma fatalidade familiar, por exemplo. E isso. Ela vai para ser atendida depois.
Porque quanto mais a gente volta na história humana, tudo era mais drástico, né? Tudo era, aí estava lá, daqui a pouco vem uma gangue, não sei das quantas, para assaltar aquele vilarejo. Né? O Huizinga, naquele outono da Idade Média, ele falava como a vida na Idade Média, ela era com tinturas dramáticas. Você não sabia no dia seguinte se o rei ou aquele senhor feudal ia taxar não sei o que, você não ia ter o que comer. Era tudo muito, isso está no outono da Idade Média, era tudo muito, você não sabia se ia ter Só que assim, não se vive mais essa era, né? A sociedade humana, ela mudou muito em relação a essas dramaticidades, entendeu? Então, uma coisa que a gente, outro dia a gente estava trabalhando lá na OIC sobre a condição de retrotraumas, uma coisa muito importante é o seguinte: sempre se fala de retrotraumas, as pessoas pensam logo em ter sido vitimizadas. Que é retrotraumas. Quando alguém me vitimizou, coitadinho de mim, né? Alguém foi meu algoz, alguém fez mal a mim. Só que todo o processo de trabalhar autoconsciencioterapeuticamente com retrotraumas, diz respeito assim, quando eu não entendi os não, os reveses, as pisadas no calo que me deram. Sim, estamos falando de pisadas no calo. Então, quando não entendi as pisadas no calo, eu acho que é importante trabalhar a condição de retrotrauma com esse viés. Não é assim, alguém não me atendeu nessa expectativa. Porque o que a gente observa nas consciências mais lúcidas, voltando de novo àquela condição que eu falei, a história humana é feita das pessoas com consciências mais dóceis e lúcidas sendo abusadas, das consciências mais hostis e violentas. Essa é a história da vida humana. A ideia é a gente começar a ser cada vez mais antiviolento. Por isso que o professor Valdo fez Homo Sapiens Pacíficos, para falar da antiviolência, né? Então, retrotraumas, tá, mas em que contexto? O quanto você provocou alguma coisa cavada? Puxa, mas você está, Marcos, você está indo com aquelas consciências que já foram vitimizadas. Ok, mas qual o contexto? Porque quando a consciência é vitimizada, vitimizada mesmo, isso é um galardão evolutivo para a ficha dela. A pessoa, isso é uma regra holocármica. Galardão, isso é uma medalha evolutiva, isso é um... Quando a consciência é vitimizada, não cavada, ela é elevada do ponto de vista holocármico. Então, isso aí é... Isso ela passa a ter crédito, entendeu? Então, é bom a gente entender essa condição de estudo, de olhar os retrotraumas, não com uma lógica emocional, mas com uma lógica, né, contrária. Pois não.
Bom dia. Eu estou um tempo afastada um pouco da presença aqui, né, no CEEC, nesses estudos, mas já são de algumas décadas aí que eu conheço, né, tanto o Valdo Vieira, conhecia o CEEC, o Instituto, tudo. A minha pergunta é assim, porque mais recentemente eu estou mais envolvida com práticas assim, orientais, né? Uma meditação e até meditação vipassana, budismo, essas coisas. E nessa síndrome, nesses relatos que você está expondo aí, a gente percebe muito a questão do ego, né? Então, assim, nessas práticas orientais, a medicina, da meditação, tudo na prática, você vem passando por uma extinção desse ego, né? Aí eu queria ver, assim, essa síndrome de Cassandra e esses fenômenos, essas, eu não consigo falar as terminologias, mas essas consciências atendidas nesse estado psicológico que estavam, por não terem sido reconhecidas, etc., vem muita questão, remete muito a essa questão do ego e a extinção do ego. E daí me veio a questão assim, até teórica, ego, extinção de ego e consciência, né? Então, assim, níveis de conhecimento, de informação, de esclarecimento, e esse ego, essa extinção de ego, onde talvez você também não, numa evolução disso, num desenvolvimento disso, você não cairia nesse tipo de síndrome. Não sei se eu consegui deixar clara a minha questão.
Deixou muito
clara.
É mais clara.
Assim, ego, extinção de ego, consciência, a tua, como você falou, assim, a tua teática, o teu nível já de esclarecimento, tua consciência e o ego, a extinção de ego. Mais ou menos isso eu queria entender um pouco, associando esses dois conhecimentos que eu vim primeiro através do Instituto, Valdo Vieira, CIEC, aqui, e agora, mais recentemente, essas práticas meditativas, yoga eu faço há muito tempo, até com um exercício de benefício à saúde, orgânico, etc., Mas isso, ego, extinção de ego, essa síndrome, níveis de consciência, de esclarecimento.
Sim, a gente chama, não de ego, mas de egão. Egão é quando é o ego que está inchado, inchado por carências. É um termo, o professor Valdo gostava de chamar egão. Carências, emocionalismos. Então, promover o egocídio, que é a anulação, a aniquilação do egão, sabe? Tem tudo a ver com a síndrome de Cassandra. Então, por exemplo, a defesa da autobiografia, a defesa de si mesmo, a defesa patológica, né? Da autobiografia, do que já fez, do que fez e aconteceu, e da própria credibilidade. Não que a pessoa não tenha que dignamente defender a credibilidade para poder fazer atares. Tudo bem. Mas essa condição, essa edematopensenidade, esse nome, vou falar mais um nome esquisito, edematopensenidade, é o pensene que fica da pessoa inchada, entendeu? É do egão. Então, é justamente a pessoa trabalhando com essa condição da síndrome de Cassandra e dizendo, olha, e ter um princípio pensênico norteando o que ela vai falar, que é o seguinte, olha, tem uma condição aqui importante para passar para vocês, considero importante. E eu vou fazer o meu máximo para esclarecer. Não vou ficar blasé, não. Vou fazer o máximo. Mas tem um limite. E esse limite é aquilo que eu estava explicando. Quando você comunica, você tem que ir 50%. O ouvinte, ele tem que ter 50% também. Não só de elaboração teórica mental, mas de conhecimento prático de vida. Às vezes pode falar alguma coisa que... Às vezes você fala alguma coisa de desassédio. Tem que cortar o mal pela raiz nesse desassédio. E a pessoa ou o grupo de pessoas não tem essa vivência. Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente tem que fazer uma coisa mais ostensiva. A gente chama de impacto terapia. Né? A pessoa, por exemplo, não conhece fazer uma impacto terapia sem ser hostil. Está na tonalidade de afetos dela. Vir a agressividade hostil quando ela faz uma impacto terapia. A pessoa não tem essa vivência, não sabe nem como fazer e ela não admite que isso possa ser feito na impactoterapia. Tá, é o limite. Mais do que isso, você está passando uma linha de segurança e para segurança. Até porque se aquela pessoa for fazer, provavelmente ela vai fazer de uma forma que... cheia de efeitos colaterais, entendeu? Então, assim... É normal essa interlocução em que, às vezes, né, você está diante de um grupo de pessoas, não, eles não vivenciam a glasnost, a sinceridade fraterna, e para fazer isso tem que ser movido a adrenalina. Então, está tudo bem. Então, isso é um exemplo, por exemplo, né, em que, às vezes, você tem que dizer não, tá, é o limite da verpom. E aí depois você... Entendeu? Então, esse foi só um exemplo. Mas o negócio o egão vem assim, pô, mas não estão fazendo, poxa, olha que absurdo. Aí é o egão, que você está chateado por não te darem ouvidos, entendeu?
Clareou para mim a minha curiosidade. Agora, mais clara a minha pergunta, assim. Dentro da Conscienciologia, já que tem terminologias, definições, etc., essa consciência que atingiu essa extinção de ego, vamos dizer assim.
Do egão, né?
Do egão. Em que terminologia, em que definição está dentro da Conscienciologia?
Em que definição?
Um desperto, um serenão, um quê? Um desassediado, não sei.
O desperto com D maiúsculo.
Essa ligação de duas teorias, vamos dizer assim.
É porque não é tão assim, tati-bitati, quando você está falando, porque a consciência é complexa. Mas um desperto com D maiúsculo, ele é anti-persuasão e ele é anti-egão. Com D maiúsculo, tá? Não um desperto eventual, que está também pagando para ver se consegue ser o que ele está dizendo que vai ser. Pessoal, queria agradecer, tá, a participação de todos, a presença de todos, a todo mundo aí que estava, né, fazendo esse trabalho aqui, da gente debater no Síndrome de Cassandra, tá bom? Obrigado pelos contra. gostei muito dos contra, tá, e das refutações. E é isso aí, alguma coisa específica. Tá, muito obrigado.
As pontuações de hoje foram 87 espectadores simultâneos, 312 acessos, 21 presentes. E conto com vocês para a próxima semana. Teremos simultaneidade parafenomênica da pangrafologia com o professor Pedro Fernandes. E aguardo todos vocês lá. Muito obrigada pelas contribuições, pela presença.